Até eu fui à Câmara de Vereadores na semana passada explicar sobre o projeto de lei, tá? Ele deve ir à votação, acredito que hoje, na sessão da Câmara. O Refis, ele é um programa de recuperação fiscal.
Isso.
O principal objetivo dele é que as pessoas venham realizar o pagamento dos seus tributos com atraso.
Não, e o Refis oferece condições especiais com descontos atrativos em juros e multas, além de parcelamento facilitado.
Exatamente, Edmar. O nosso código tributário municipal, ele limita o parcelamento em até 36 vezes, né, se não me engano, e apenas em dois parcelamentos, ou seja, a pessoa parcelou uma vez, não pagou a dívida, ela pode reparcelar, não pagou, ela só pode fazer o pagamento à vista. O Refis, ele permite que essas pessoas possam realizar novamente os pagamentos, tá, e o parcelamento. Então, dessa forma aí, a gente faz o Refis sempre buscando os valores, né, que estão inscritos em dívida e também estão a protestos e em cobrança judicial. Então, o objetivo agora é que a gente consiga uma arrecadação aí em torno de 1,5 milhão dessa dívida, né, que está ali somente através do Refis, uma expectativa de arrecadação no ano próximo a 3,7 milhões de dívida ativa, né. Uhum. Então, ali o Refis, ele possibilita que as pessoas tenham isenção total de juros e multa com diferentes tipos de parcelamento. Aqui, Ademar, vale destacar também, dentro do Refis, né, foi criado algumas modalidades, tá? Então, assim, a pessoa que tem uma dívida até, por exemplo, o valor de R$ 3.500, ela pode parcelar essa dívida com isenção total de juros e multa, porém ela tem que dar uma entrada de 10%. Todos os parcelamentos, ele exige essa entrada de 10%. Tá? Então, até R$ 3.500 ela pode parcelar em até 12 vezes. De R$ 3.500 até R$ 8.000 em 24 vezes. De R$ 8.000 a R$ 17.000 em até 36 vezes. De R$ 13.000 até R$ 20.000 em 48 vezes. E acima de R$ 20.000 em até 60 vezes. Então, a pessoa pode realizar o parcelamento de acordo com o valor que vai ficar a dívida, né? É importante aqui, Edmar, falar que o que ela vai pagar é o valor da dívida integral mais a correção monetária. Ela fica isenta de juros e multas moratórios, que é os juros e as multas vinculadas à questão do atraso de pagamento.
Isso. Tem sido grande o número de execuções judiciais?
Eu não tenho esse dado aqui, Ademar, mas ele é um trabalho que ele é constante na secretaria, né? Então, a partir do momento, quando bate em torno de 4 anos da pessoa inscrita em dívida sem o devido pagamento, automaticamente vai para a cobrança judicial. Então, ele é um volume bem expressivo que ele ocorre sempre anualmente, na verdade, mensalmente, né?
Sim.
Ele ocorre esse levantamento e realizado o envio jurídico para encaminhamento judicial. Hoje a gente faz um atalho antes, né? A gente encaminha primeiramente ao protesto extrajudicial. Então, é feito o protesto para, posterior, a pessoa, caso não seja pago através do protesto, aí sim para cobrança judicial.
Não, e o município tem sido uma praxe, tem envidado todos os esforços no sentido de evitar a cobrança judicial.
A ideia é essa, Demar. Nós temos um procedimento estruturado quanto à cobrança administrativa, né? Antes mesmo do próprio protesto é ligado para a cobrança, então a gente tenta reduzir o máximo o impacto, né? Automaticamente a gente sabe que às vezes ou a pessoa não tem condições em algum momento, ou que de repente a pessoa também às vezes não paga porque não quer, então são situações e situações. Porém, o nosso procedimento ele tem que ser, vamos dizer assim, tem que se manter igual, né?
Sim.
Então a gente vai lá, a gente cobra, a gente liga, a gente informa que caso não seja pago até tal dia vai a protesto, encaminha protesto, a pessoa não pagando o protesto, vai gerando cada vez mais juros e multa, vai para a cobrança judicial. Essa cobrança judicial ela pode ir atrás de busca de bens, pode ir atrás de bloqueio de dinheiro em conta. Então, aí ele é um processo que demora um pouco, mas ele vai ocorrer de uma forma ou outra.
É, mais dia, menos dia, acaba acontecendo. Não. E pode complicar a vida aí do contribuinte.
Exatamente.